Reportagem especial.
Riacho do navio corre pro Pajaú. O rio Pajaú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar.
Hoje fala-se muito em transposição do rio São Francisco, que se propõe a levar uma porção de água do rio para regiões que sofrem com os efeitos da seca, nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Portanto, não há como se falar em transposição sem falar em seca, cujos efeitos castigam o sertão há tempos. Segundo o professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Vila, escritor de um livro sobre a história da seca no sertão, desde a metade do século XVI, já há notícias de secas. Com o aumento da população e a ocupação do interior, seus efeitos se agravaram. No século XIX, foram observadas secas cíclicas, de intervalo médio de 20 anos. Isso indica um fenômeno climático agravado pelas condições da região. O professor destaca uma grande seca entre os anos de 1877 e 1879.
A morte de 500 mil sertanejos, é cerca de 4% da população brasileira, quer dizer, você imagina o que significou isso, tem certas regiões que desaparecem, aldeias, pequenas cidades, né? Foi se agravando cada vez mais, porque a população vai aumentando, você não tem um trabalho de convivência do homem com a natureza, né? Afinal, seca não se combate, se convive com ela. Evidentemente, a ocupação do sertão e o processo de devastação das florestas primitivas agrava o problema das secas. Isso já foi identificado na metade do século XIX, portanto, não há nenhuma novidade em relação a essa questão, né? E esse processo foi, evidentemente, crescendo quando chega ao século XX, né?
Marco Antônio conta que em 1909, o governo federal elaborou políticas para combater a seca com a criação da Inspetoria de Obras contra as Secas. A política, naquela época, visava fundamentalmente a acumulação de água e construção de açudes, como persiste até hoje na região. Mas antes disso, já havia a ideia de transpor as águas do rio São Francisco para amenizar os problemas do sertão, como explica Marco Antônio Vila.
O primeiro sujeito que falou isso foi em 1818, que foi o primeiro ouvidor do Crato, lá no Ceará, sul do Ceará, né? Foi a primeira vez. Desde lá, ela vai reaparecendo nos anos 30 do século XIX, posteriormente nos anos 40, aí ela some da documentação. Depois da grande seca dos Três Setes, aquela seca de 1877, 78, 79, reaparece como solução mágica. Chega a ser discutida, inclusive, no Parlamento do Império, na Câmara. Aí some também. Antes, o Dom Pedro chegou a criar um grupo que fez uma viagem ao Nordeste, buscou encontrar algumas soluções. Veio, durante o período, um grupo de trabalho que, durante 4 anos, estudou o problema. Chegou até a propor a ideia de transposição, mas some da documentação.
Marco Antônio sustenta que a discussão reaparece no século XX, segundo ele, quando o governo não sabe o que fazer.
Quando o governo não tem projeto para a região e há um problema grave na região, o governo desenterra, abre a gaveta, tira da poeira dos arquivos a ideia da transposição.
Em 1980, os técnicos do Departamento Nacional de Obras contra a Seca chegaram a elaborar um projeto de transposição em parceria com o organismo norte-americano. Em 1983, o ministro do interior do governo João Figueiredo, Mário Andreasa, também apresentou proposta. 10 anos depois, o governo de Itamar Franco tentou implantar o projeto. No primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, a ideia foi retomada e também não saiu do papel. Mas no Brasil, pelo menos outro rio já teve suas águas desviadas, o Rio Paraíba do Sul. O professor Demetrios Christofides, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, doutor em recursos hídricos, explica o que foi feito.
A transposição de águas entre bacias é uma alternativa técnica que existe há muito tempo. No Brasil mesmo foi feita lá no Rio Paraíba do Sul, há muito tempo atrás, uma transposição que hoje atende a cidade do Rio de Janeiro. São 8 milhões de habitantes são atendidos por essa transposição dos rios do Paraíba do Sul.
Ah, e se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio.
A transposição proposta pelo governo Lula prevê dois eixos de obras de integração de bacias. O eixo leste, que vai integrar o lago da barragem de Itaparica, no Rio São Francisco, com os rios Paraíba e Ipojuca. No eixo norte, a integração sai do Rio São Francisco, próximo à cidade de Cabrobó, em Pernambuco, e levará água até as bacias dos rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi. É bom salientar que o leito do Rio São Francisco não será desviado. Serão construídos canais para levar a água de um ponto a outro. Segundo o governo, a captação de águas não vai afetar os estados doadores nem o curso do rio. Isso porque a vazão a ser doada é de 26 metros cúbicos por segundo, sendo que a vazão mínima histórica observada no Rio São Francisco foi de 1.850 metros cúbicos por segundo. Ou seja, 1,4% do Rio São Francisco será usado na transposição. Quando a barragem de Sobradinho estiver cheia ou transbordando, serão utilizados mais 63 metros cúbicos por segundo. O ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, diz que o governo não abre mão de garantir os 26 metros cúbicos por segundo à transposição.
26 metros cúbicos por segundo são a única garantia exclusiva de saque sobre o rio. Porém, se Sobradinho verter, o que acontece em 40% do tempo, é razoável que se dê mais 40 metros cúbicos por segundo para manejá-los e guardar lá no destino, fazendo com que o Nordeste brasileiro agora tenha segurança hídrica e uma disponibilidade, o Nordeste Setentrional, aproximado ao mínimo que as Nações Unidas estabelecem.
Ciro Gomes diz que a ONU recomenda o consumo de 1.500 metros cúbicos de água por habitante a cada ano. No Nordeste Setentrional, que vai receber as águas do Rio São Francisco, a média é bem inferior, 450 metros cúbicos por habitante por ano. Segundo o ministro, o projeto de transposição vem para atender a este déficit de água.
Não vai acabar com a seca é como a neve, é um fenômeno que vai estar aí na nossa vida. O que ele faz é permitir que 12 milhões de pessoas passem a conviver com a seca sob o ponto de vista de abastecimento d'água, agora dela protegidos. Isto não é pouco importante, é gravemente importante, mas dizer por exagero que isso vai acabar com a seca não deve ser a qualidade de um debate honesto.
O ministro diz que em 93 acabou a água da cidade de Fortaleza, o que se repetiu 3 vezes ao longo de 10 anos. Segundo o governo, a transposição é garantia de água para 12 milhões de pessoas. 470 comunidades já mapeadas ao longo dos eixos norte e leste vão receber essa água de graça.
Eu ia direitinho pro riacho do navio pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chucai e acordar com a passarada.
De Brasília, Adriana Magalhães.
Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas.
Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas.
Riacho do navio.
Reportagem especial.